Camargo, 37 anos de história, 37 anos de crescimento e desenvolvimento. E como já frisamos, o nosso ambiente hoje no Temática, aqui no ambiente maravilhoso, né, João Pedro Tartari? Gostei do ambiente aqui, né? Não conhecia o ambiente aqui interno da Câmara Municipal de Camargo, bonitaça realmente a Câmara aqui, o seu ambiente interno. Muito bem, por aqui então, nos recebendo nesta manhã, juntamente com a secretária, demais pessoas que estão por aqui também, já chegou aqui a prefeita Janice de Freitas Fernandes, juntamente com o vice, o João Carlos, que depois também estarão conversando com a gente nesta manhã, temática especial aqui de Camargo. Claudemir Lodi, o atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores, primeiramente, obrigado pela sua acolhida aqui na sua casa, na casa do povo, como se diz sempre, né? Vereador, bom dia, obrigado pela sua companhia nesta manhã aqui.
Bom dia, Maculã, bom dia, João Pedro, uma alegria muito grande recebê-los aqui. Quero cumprimentar também todos os ouvintes da tua rádio Alvorada, uma rádio muito, muito ouvida aí na nossa região. Sejam bem-vindos aqui, então, na Casa do Povo, na Câmara Municipal de Camargo.
A gente brincava agora há pouco, Lote, de que sempre tem bolinho aqui, ou tem bolo. Disse a secretária, mas hoje eu não fiz bolo. Mas vai ter bolinho de chuva daqui a pouco, né?
É, com essa chuva, um bolinho de chuva vai bem.
Vai bem. Você está no segundo mandato, é isso?
Segundo mandato.
Você é do MDB.
MDB.
Qual é a composição hoje da Câmara?
Hoje estamos com 6 vereadores na situação e 3 vereadores na oposição.
Sempre nesse partido?
Eu sim, sempre. Depois que entrei aí definitivo na vida política, aí sim.
Primeira vez como presidente?
Primeira vez como presidente.
E aí, como é que é esta responsabilidade?
Falaste bem. É uma responsabilidade, é uma alegria a gente ter essa função, mas é uma responsabilidade muito, muito grande, porque a gente sabe que aqui gira o futuro do município. Então é uma responsabilidade muito grande.
No momento, qual é o principal projeto de discussão aqui?
Eu sempre digo assim que não existem principais projetos.
Todos são importantes.
Todos são importantes e a gente tem um cuidado muito grande em analisar e discutir os projetos. A gente sabe que a prefeita e vice-prefeito já nos mostraram que são muito capazes, então para nós vereadores até fica mais fácil, que quando a gente recebe os projetos, a gente sabe que são projetos que vêm para o bem do município. Mas é claro que sempre sobre a fiscalização dos vereadores e está sendo muito, muito bem aceito pelo povo e o município está dando mostras aí que está andando muito, muito bem mesmo.
Algo que você gostaria de destacar, por exemplo, agora? Algum projeto que está sendo discutido, analisado aí?
Na verdade, projetos que estão sendo discutidos agora, assim, de importância, de relevância, até não tem muitos agora tramitando na casa. Mas é como eu falei, os projetos, todos eles são importantes, então todos eles têm o nosso carinho e a nossa atenção aí.
Claudemir, Camargo, 37 anos. Você é nascido aqui, né?
Sim, interior.
Qual é a comunidade?
São Vítor.
São Vítor Camargo. Como tem acompanhado essa história, essa caminhada e hoje como vereador também?
É o que nós estávamos comentando antes, fora do ar aí, Maculã. Eu destaco esses pequenos municípios, não só Camargo, mas aqui da nossa região, eles estão numa evolução assim muito, muito grande e muito positiva.
A gente comentava aqui, né, que existem pequenos municípios com um pórtico de entrada que são maravilhosos, exemplo de prosperidade, de crescimento e empenho no que se faz hoje.
Eu sempre friso que quando a administração ela é comprometida com o povo, com bons projetos, o município só tem a ganhar. Então, Camargo também está mostrando isso, graças a Deus, essa nossa administração, como as que vieram antes, mas essa nossa de agora está mostrando muito, muito trabalho. Muito trabalho mesmo, e a amostra é que o município está andando aí a passos largos, e eu sempre digo que com o aval da Câmara Municipal de Vereadores, né? Então, anda junto.
É, você coloca muito bem, só quem conhece a região, viaja pela região, percebe de que os pequenos municípios sempre envolvidos, trabalhando, lutando, correndo atrás daquilo que se almeja, porque nada vem de mão beijada. Quer as coisas? Vá à luta, não é mesmo?
Eu sempre falo e puxo a orelha dos colegas vereadores aí, que só ficar aqui, dizer que tem dinheiro, mas a gente tem que correr atrás. Ficar sentado na cadeira de vereador ou na cadeira da prefeita e não se mexer, não trabalhar, o dinheiro não vem até Camargo. Mas graças a Deus, essa administração está se destacando até nisso. E não tenho dúvida nenhuma que, eu acho que é a que mais atraiu investimentos, dinheiro lá de, digamos assim, dinheiro lá de Brasília, em emendas parlamentares, com certeza essa administração está se destacando aí.
O que você destacaria como algo que marca hoje a vida de cada camarguense nos seus 37 anos, hein?
O que marca e o que a gente escuta o povo falando aí muito bem é a saúde do nosso município. Eu acho que é uma marca registrada aqui do nosso município. A gente só ouve elogios e a gente sabe que a saúde, juntamente com a educação, mas sem saúde a gente não tem nada e a gente não é nada.
E o que é que você mais gosta do teu município?
Eu gosto de tudo aqui no meu município. Aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto em casa. Então, eu sempre digo que Camargo é a casa de todos os camarguenses. E a gente estando à frente, a gente tem que se preocupar para que isso continue, né? Fazer com que o povo de Camargo se sinta bem aqui na nossa cidade. E o jeito que Camargo está evoluindo, está crescendo, está comprovado que a gente está conseguindo fazer isso, tanto no executivo como no legislativo. Então é um conjunto de coisas aí, mas eu me sinto em casa mesmo aqui no município de Camargo.
E tendo agora essa oportunidade, qual seria a sua mensagem para os municípios?
A mensagem que eu deixo para os municípios é que contem sempre com a Câmara de Vereadores, contem com os vereadores, com o presidente. Estou sempre à disposição para receber ideias, até críticas. Eu sempre falo que a crítica construtiva, ela é muito bem-vinda. Então, que contem sempre conosco. Eu sei que podem contar com o executivo também, mas o legislativo está aqui de portas abertas para todos os munícipes e o presidente está aqui também para receber a todos. E é assim que funciona.
Muito bom dia para você, Lodi. Boa sorte. Conte conosco aí. Parabéns pelo trabalho de vocês na Câmara aqui.
Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem bem tranquilos aqui na Casa do Povo de Camargo.
Estamos em casa, com certeza. Este, o Claudemir Lodi. Falam de Claude, né? O Claude.
É, apelido é Claude.
Atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Camargo. 9:22, pausa comercial temática, volta na sequência, rapidinho. Tua rádio. 14 graus, tá legal, né? Não tá tão frio, tá agradável por aqui, né? 14 graus, perante 2, 3 graus, tem diferença, é claro. Desculpa. Eu falava aqui da população de Camargo, lá por volta de 1910, os primeiros imigrantes italianos que chegaram a Camargo. Encontraram um rio e próximo a ele moravam duas famílias com o sobrenome Camargo. Os tropeiros tinham que passar o rio e costumavam dizer Passe dos Camargo. Assim, o nome Camargo estendeu-se ao rio e depois à localidade que se formou próxima a este rio. População camarguense hoje é em 2.981 habitantes. Estou muito feliz de estar em Camargo, que temos uma história de muitos anos de relações com a região. Aliás, a tua Rádio Alvorada hoje som presente em 60 municípios da região aí. Com a gente aqui, Bem-vinda, prefeita de Camargo, Gianice de Freitas Fernandes, juntamente com seu vice, que é o João Carlos, para que a gente possa conversar um pouquinho, né, prefeita? O bom é conversar, né? Sem tanta pergunta, sem tanta resposta. Vamos bater um papo aqui nessa manhã aqui, porque Camargo vive esses 37 anos de uma história de crescimento e de desenvolvimento. Muito bom dia para ti, prefeita, juntamente com o Lodi, que é o presidente aqui do Legislativo, nos acolher nessa manhã. Obrigado pela hospitalidade, prefeita. Bom dia.
Bom dia, Maculã. Bom dia, João Pedro. Bom dia ao presidente do Legislativo, Claudemir, que nos acolhe nesta manhã, neste programa especial. A Paola, secretária aqui da Câmara. A Camille, que nos acompanha na assessoria. O vice-prefeito João Carlos Lodi. E de forma especial, um bom dia a todos os ouvintes. A tua Rádio Alvorada, ela tem uma audiência muito expressiva no nosso município, é um meio de comunicação respeitado, que leva informação atualizada para toda a nossa comunidade e região. Para nós é uma alegria muito grande receber esse programa especial no nosso município, no mês que completamos 37 anos de história.
Veja bem, prefeita, num mês muito especial, né? No mês de maio, mês das mães, o mês das flores e o mês também da fertilidade. Passo dos Camargos fica onde exatamente?
Fica localizado próximo à Gruta Nossa Senhora de Lourdes.
Famosa Gruta, né?
Famosa, né? Considerada também um dos pontos turísticos do nosso município, em direção à linha Santa Lúcia. Então, recentemente, né, nós inauguramos o asfalto nessa linha. Inclusive, nós pensávamos até numa denominação desse trecho, em função da história, da relação histórica, né, com o Passo dos Camargos. No entanto, é algo ainda que estamos pensando e relacionando com as questões turísticas do nosso município.
E os tropeiros que também deixaram sua marca, né, prefeito?
Deixaram a sua marca, né, e que nós continuamos, né, se a gente for pensar, a nossa história de desenvolvimento se deve ao povo trabalhador, à origem que se tem do nosso município, né, da colonização italiana, este ano que se comemora também 150 anos de imigração italiana no Rio Grande do Sul. Então, é um município que tem muitos valores baseados no trabalho, né, de dia, de noite, de segunda a segunda, faça sol, faça chuva. E é um lugar onde me acolheu há 25 anos, me sinto, sou camarguense de coração e que atualmente me dedico em prol da nossa comunidade.
Muito bem. Vice-prefeito João Carlos, que bom tê-lo com a gente aqui nessa manhã de quarta-feira. Com chuva, mas aqui a gente não olha para a chuva, apenas agradece a chuva que vem beneficiar nossa agricultura, nosso agro, também as nascentes, né? Embora falte muita chuva para quem mexe com as nascentes, tem muitos riachos quase secos por aí na região, mas a gente agradece a chuva que está, nesse momento, se fazendo presente aqui também em Camargo. João Carlos, bom dia.
Bom dia, Zé. Bom dia ao João Pedro. Bom dia ao presidente Cláudia, secretária Paola, Camila, prefeita Janice, aos ouvintes da tua rádio, que com certeza é muito sintonizada aqui em Camargo, e em especial aos ouvintes camarguenses, Macula.
Qual é a tua história aqui na política em Camargo, hein?
A minha história na política de Camargo sempre foi militante. Sim. Militante do MDB. E, por acaso, entrei na política a disputar a eleição de 2020. como vice-prefeito na chapa da Janice e João Carlos. Fomos conduzidos ao... Tivemos êxito na eleição. Estivemos à frente no mandato 21 a 24. E aí fomos novamente na eleição do ano passado e fomos reconduzidos novamente com uma larga vitória. Isso, diria, significa ao trabalho, não se discute isso. E estamos aí fazendo parte dessa história hoje dos 37, comemorando os 37 anos do município de Camargo, 37 anos que foram feitos por várias administrações, secretários, vice-prefeitos, prefeitos. Aqui em Camargo tem que dizer prefeitas também, né? Já está aí o terceiro mandato com a mulher de prefeita, teve a prefeita Nina, a prefeita Janice, novamente a prefeita Janice, né? E vamos estar à frente até comemorar o 40º aniversário do município de Camargo. Temos hoje, é, 40º aniversário do município de Camargo, a gente vai estar à frente. Se Deus quiser, com muita saúde e vontade.
É verdade. João Carlos, vice-prefeito, nessa história dos 37 anos, o que mais te marcou nessa caminhada para ti hoje?
O crescimento de Camargo, o povo trabalhador, as conquistas que a gente está tendo e teve para o crescimento de Camargo, que isso a gente não leva. Às vezes se é criticado por certos investimentos, mas como nós sempre falamos, eu e a prefeita, esses investimentos, essas empresas que vêm, essas indústrias, a gente está aqui de passagem, Maculan, e isso fica para a população. Como uma grande indústria que está aí, essa é a marca, e eu acho que não pode ficar na lembrança e na cabeça de todos que fazem parte da esmagadora de soja, que está aí já praticamente com data sendo anunciada pelos investidores, os empresários, que são marauenses, família Fuga, para ter início em meados do próximo ano. Isso é uma marca, como tantas outras marcas positivas que tem, Macula.
Você falava muito bem das gestões anteriores, cada um na sua época, fazendo a sua parte. Como fez também, né, prefeita e vice, como fez também a família Camargo, lá atrás, né, duas famílias, sob o nome Camargo, também fizeram a sua parte. Hoje, 37 anos depois, a gente ainda vive e preserva esse nome que é forte, cada vez melhor, né, prefeito?
Cada vez melhor, e isso depende de cada cidadão camarguense que faz a sua parte, né? As diferentes famílias que chegaram, que contribuíram, que passaram por muitas dificuldades, que o nosso setor de cultura, junto à Secretaria de Educação, vem também resgatando essa história para que a gente possa passar para as gerações seguintes. Então, é um legado importante. E como o vice-prefeito muito bem disse, o desenvolvimento de Camargo é uma das principais marcas. Desde o início, quando se incentivava os primeiros aviários, as primeiras pocilgas, hoje Camargo se destaca na suinocultura, sendo 12º na produção. No entanto, já passou por uma fase de crise, uma das que mais se estendeu ao longo da sua história, que gerou uma certa instabilidade, uma certa insegurança, mas que se manteve. Eu costumo dizer que a gestão pública não é diferente da nossa propriedade rural, que ela tem que ser diversificada. Nós temos que incentivar a base da economia, e no nosso caso é a produção primária, mas nós também temos que nos preocupar com a geração de emprego para aqueles jovens que muitas vezes saem para estudar e não retornam, porque não têm oportunidades. E quando tu incentiva a indústria, o comércio, a prestação de serviço, tem essa possibilidade. Nós temos a empresa de produção de biodiesel, que é uma marca também de um dos administradores que iniciou com Juarez Lodi, e que tem um reflexo muito importante na nossa economia. A Cepal, que é uma empresa também de destaque, a integradora de suínos, da Rose Lodi, e cada cidadão, cada um fazendo a sua parte, que faz com que a gente mantenha essa história que iniciou lá com os Camargo, e que depois veio outras famílias, Fioravan, Sumire, Lodi e várias outras que eu poderia mencionar, e construir o município que hoje temos. Muito foi feito pelas administrações anteriores, mas temos a ciência que muito precisamos ainda fazer. E não é algo que depende da administração, somente da administração, mas do coletivo, da nossa comunidade, mostrando para nós quais são as prioridades na definição das políticas públicas, para que a gente possa, de fato, cumprir com um compromisso que temos, que é melhorar a vida das pessoas.
Muito bem, 15 para as 10, o Temática volta na sequência, ao vivo de Camargo, nos seus 37 anos. Já voltamos.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Muito bem, 9 para as 10, seguindo no clima, no ritmo das informações do colega João Pedro Tartari, né? Estava na rádio, agora está aqui com a gente. E seguindo nesse ritmo aqui, já que ele falou na agenda, o João Pedro, sobre as atividades também de Camargo, o evento que acontece agora, nesse fim de semana, para fechar as festividades, é isso, prefeito?
Exatamente, Maculã. Então, encerrando a nossa programação de aniversário dos 37 anos de Camargo, teremos o Filó. O Filó iria ocorrer na frente do Museu Municipal. No entanto, em função das previsões de temperatura baixa, ontem, em reunião, decidimos transferir para o ginásio do parque. Então, convidamos toda a comunidade regional, municipal, a prestigiar. Então, é um evento gratuito, né? Então, não precisa pagar a entrada. Vai ter animação, né? Com o grupo Le Farfalle. Tem alimentos gratuitos, alimentos que serão comercializados pelas APMs das escolas municipais. Então, convidamos toda a nossa comunidade camarguense para prestigiar e comemorar conosco os 37 anos do município de Camargo.
E um filó com uma temperatura, digamos, baixa, agradável, né?
É agradável, vai ter o brodo, vai ter um quentão para nos aquecer, fora a boa companhia, né? Que também torna o ambiente ainda mais agradável.
Como é que foi o calendário para vocês aqui? Foi aquilo que vocês desejaram?
Este ano, sim, Maculã, porque o ano passado, neste mesmo período, era o período das enchentes. Então, nós tivemos eventos que foram cancelados, outros foram transferidos. No entanto, este ano, todos os eventos estão sendo realizados. Sempre pensamos numa programação diversificada para as diferentes faixas etárias e também, né, eventos que atendam os diferentes públicos com relação ao interesse. Por exemplo, na área do esporte, fizemos atividade para as crianças, né, com a Copa de Futsal, fizemos o Encontro das Mulheres, o Festival do Galeto e do Leitão, que é uma maravilha gastronômica, o Jantar Italiano, né, eventos em comunidades do interior. Então, uma programação muito diversificada e que fez com que os camarguenses pudessem olhar para os seus 37 anos de história, reconhecer suas conquistas, os obstáculos que venceram e também sempre olhando para frente, traçando novas metas para que a gente possa seguir conquistando, né, mais êxito naquilo que a gente busca enquanto cada camarguense, para termos um dia cada vez melhor para se viver em comunidade e em família.
Verdade. Vice-prefeito João Carlos Lodi, qual é o teu prato preferido, hein? Claro que uma boa polentinha, uma carninha de porco é bom também, né?
Pô, agora você me colocou assim uma pergunta...
Difícil?
Ou fácil, tem muita coisa para responder.
Né? Não é porque a gente é gringo, né?
Mas... Não, até uma polenta com salame, que tem bastante porco no município para fazer salame. Então até
não, eu falei polentinha com carne de porco porque Camargo é uma referência na criação e produção de suínos, né?
Isso. E um vinho bom também, né?
Ah, não dá para esquecer, né?
Não, não pode.
É. Como tem sido a programação, hein? A contento aqui em Camargo?
Foi a contento, bem participativa, teve os eventos que tiveram aí. Vou citar os principais, o Festival do Galeto e do Leitão. Teve o jantar italiano, que também é um evento que faz parte do município. E os demais também, de jogos e outras, que a prefeita comentou, muita participação da população.
Muito bem, obrigado por enquanto, vice-prefeito. E volta a chover mais intensamente aqui em Camargo, né? Bom, a gente faz pausa comercial, lembrando que depois na sequência também continua aqui o vice-prefeito, a prefeita, que também vai participar com a gente aqui da nossa mesa redonda aqui, né, prefeita, com o Roger Spagnussati, atual presidente da Associação dos Cerealistas do Rio Grande do Sul, juntamente com Ademir de Quadros, gerente do projeto da esmagadora de soja, porque também, né, Camargo se empenha nesta linha de trazer sempre algo novo para que Camargo possa cada vez mais prosperar em todos os sentidos. E, é claro, o agro cada vez mais forte. Também ela continua com a gente depois da pausa comercial. Muito bem, gente. 10 horas, 8 minutos. Sempre com muita honra. Estamos de volta e, é claro, sempre com a bênção e a graça de Deus. Hoje, ao vivo em Camargo, mesmo chovendo, estamos aqui com muita alegria, porque estamos juntos vivendo, celebrando os 37 anos de uma caminhada de sucesso, claro, com dificuldades, mas uma caminhada de prosperidade aqui no município de Camargo. Temática especial agora com a gente, os amigos do Supermercado Passa Lá. Supermercado Passa Lá, faça parte do clube você também e tenha muito mais economia com o Supermercado Passa Lá. Atenção, Marau e região, fecha mês no Atacadão das Baterias, super promoção de baterias e troca de óleo. Atenção, Marau e região, fecha mês no Atacadão das Baterias, super promoção de baterias e troca de óleo. Baterias, gente, a partir de R$ 229,90 e troca de óleo a partir de R$ 120,00. Fecha mês, Atacadão das Baterias, via perimetral Marau, próximo ao Stock Center. Chama o Protásio aí no WhatsApp, que é o 99907-1200. Muito bem, com a gente aqui, em nossa mesa redonda, o Roger Spagnussati. Mas antes do Roger, eu quero agradecer aqui as bolachas caseiras, né? Da sogra da Paola, que é a secretária aqui da Câmara, a dona Helenice, não, dona Helenilce, isso? Helenilce, né? Que fez as bolachas caseiras para Nora, Paola. Deve estar feliz da vida hoje, né? Aliás, que café, né, João Pedro? Estamos tomando aqui com as bolachas caseiras. E tem um bolo também, né? Que a prefeita encomendou aqui, está maravilhoso. Mas depois eu vou provar, porque agora não dá. Roger Spagnussati, atual presidente da Associação dos Cerealistas do Rio Grande do Sul. Prefeita, ter um presidente que hoje mora em Camargo, vive Camargo, certamente para Camargo é um orgulho muito grande, né?
Com certeza, né? É uma representação no estado do Rio Grande do Sul, levando o nome de Camargo. Então, o Roger Spagnussati nasceu aqui, sua família, né? Sempre há anos com o seu negócio relacionado ao agro, só fortaleceu, só cresceu e sempre debatendo e defendendo a importância do agro. Hoje ocupa essa presidência, levando as demandas dessa classe para que a gente possa, sim, avançar, né, e ter o devido valor das autoridades, debatendo questões de mercado e que são tão importantes lá para o nosso agricultor que dia após dia está produzindo, né, no campo. Então, para nós é um orgulho muito grande, sim. Seja muito bem-vindo, Rogers, nesse programa especial dos 37 anos do município de Camargo.
Rogers Panhussati, bom dia. Ele que toda quarta-feira está com a gente na tua Rádio Alvorada, no Conectado, com o seu belíssimo comentário aí. E hoje um bate-papo diferente aqui, Rogers. Eu falei aqui no começo de que hoje a temática não é meu, e nem da tua Rádio Alvorada. Hoje a temática é de vocês, camarguenses. Bom dia, cara, bem-vindo aqui.
Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Gostaria muito de agradecer esse convite especial da prefeita Janice, o vice João, o presidente da Câmara, Claudemir Lodi, enfim, a toda a imprensa que está aqui com nós e os secretariados que você já nominou, e principalmente ao povo camarguense, né? Agradecer a tua rádio pela oportunidade que me dá semanalmente de transmitir a informação. Comentávamos aqui nos bastidores, eu acredito que hoje nós ainda estamos sedentes da boa informação. Temos muita informação no mercado, mas a boa informação ela precisa ser reativada e a gente dar ouvidos realmente para informações que sejam relevantes, que façam a diferença, que fazem então com que nós avançamos cada vez mais, como está sendo o município de Camargo nesses longos dos seus 37 anos.
Bom, já frisei que você às quartas-feiras está com a gente comentando sobre o agro no Brasil e no mundo, mas eu acredito que hoje, nesse momento, você quer falar de Camargo, não é mesmo?
Com certeza, é a minha terra, eu nasci em Camargo, hoje estou com 50 anos e 50 anos vividos em Camargo, então a gente conhece e falamos aqui, não tem muito o que decorar, a gente fala do que a gente sabe e o que a gente conhece. E como vocês começaram falando do passo dos Camargos, que era a tradição, os tropeiros levavam cargas de um lado para outro, pernoitavam em Camargo e nasceu essa bela cidade de Camargo. Hoje nós continuamos fazendo a mesma coisa. Nós que somos do agro, nós que somos do comércio, o nosso trabalho sempre foi levar o progresso dos nossos agricultores, trazer as novidades, trazer os fertilizantes, enfim, vários insumos que fazem com que a nossa agricultura seja cada vez mais forte. E Camargo não ficou fora desse ciclo. É uma cidade promissora, uma cidade que anda com seus próprios passos e consegue viver, então, com a sua própria renda. Não é um município que depende de outros municípios, ou do Estado, ou de uma federação. Claro que estamos inseridos numa federação e precisamos dos recursos, né, prefeita, que venham de Brasília, e ultimamente a senhora tem feito isso juntamente com o nosso vice, muito bem, né, trazer recursos para que voltem os recursos que nós daqui exportamos para fora. Então, eu acredito, Maculã, que Camargo sempre fez o seu papel. A gente sempre foi inovador, um município pequeno, né, mas muito forte em ação. Eu sempre falo assim, ó, quem está lá do lado de lá da BR, às vezes é um pouquinho mais fácil, é mais visto. Nós que estamos para o lado de cada ponte do Rio Taquari, a gente tem que gritar um pouco mais forte. E conseguimos, a prova está aí. Começamos então lá na época dos tropeiros, com a carreta de bois, enfim, hoje nós já estamos brigando por uma melhoria de uma RS aqui, 135, que melhore as suas condições, porque agora com as indústrias que temos em Camargo, com a ampliação que vamos ter agora já no ano de 2026-27 da biofuga, nós vamos ter que brigar por uma melhoria de rodovia, porque já não vai mais suportar então o tráfego que nós temos. Então veja bem, a nossa história de Camargo é muito bonita. Há muitos anos atrás começamos numa estrada de chão, no Passo dos Camargos, e hoje já brigamos para ter... Precisávamos já de uma BR, de via dupla aqui, para nós, então, transportar a produção e a força do agro de Camargo.
Veja bem, Rogers, você fala das famílias Camargo, eram duas famílias de sobrenome Camargo. Já naquela época, Rogers, eram famílias empreendedoras, então está no DNA do camarguense ser empreendedor, né?
Isso aí, é a nossa história, a boa informação, a informação da realidade. Nós, aqui a gente não vende uma fábula de sonhos, a gente vive isso, vive no nosso dia a dia e está aí, então, hoje, o nosso agricultor muito forte, muito estruturado, apesar que estamos passando por um momento difícil, complicado, que hoje estamos lá na beira da 324 fazendo um belo movimento de conscientização da população, da cidade, sobre a securitização. O que que é? Hoje nós tivemos a notícia aí que o agro, o gaúcho, movimentou 70% das exportações do que produziu o Rio Grande do Sul. Esse 70% de produção do agro, ele está ameaçado. Já na nossa próxima safra de trigo, já temos um fato estatístico que não vamos plantar 50% da área. Então, será que lá no final do ano nós vamos ter esses 70% de exportações provenientes do agro? O agro precisa produzir, o agro precisa continuar a sua essência, que é plantar, colher, enfim, gerar PIB. E ele gerando PIB, ele consegue transformar toda uma região. Então nós precisamos hoje, com os olhos voltados à securitização, os olhos voltados então a apoiar esse movimento dos agricultores que está na 324 e não deixar então a essência do agricultor, que é produzir alimentos. O agricultor ele não sabe ficar numa beira de estrada, ele sabe é subir para cima de um trator, é lançar semente na terra, e a gente precisa conscientizar então as autoridades, enfim, o poder público, que é o que detém a caneta na mão, que faça uma projeção, que dê um retorno a esses agricultores, para que nós continuemos então aquela sina de crescimento, que nem você dissesse, que nem foi colocado, Camargo precisa continuar crescendo. E nós estamos aqui para ajudar esse progresso e fazer então com que a nossa agricultura realmente mostre o seu potencial no dia a dia.
Muito bem, nessa linha aqui, ao lado do Rogers, está o Ademir de Quadros. Bem-vindo aqui. Pega o microfone, Ademir. Ademir de Quadros, ele que é o gerente do projeto da esmagadora de soja. Ademir, que bom que você está com a gente, prazer em conhecê-lo, bom dia, bem-vindo aqui.
Ah, muito bom dia, da mesma forma, é um prazer estar aqui com os amigos da tua rádio e é uma satisfação poder trazer informações também em relação a esse projeto tão
você é da onde,
especial aí que está surgindo na cidade, né? Eu sou natural de Passo Fundo. E nos primeiros 3 anos agora de trabalho aqui em Camargo, eu estava vindo e voltando todos os dias e passando para cá. E agora acabei alugando um apartamento aqui para começar a me aquerenciar aos poucos por aqui, né?
A intenção é ficar por aqui depois?
Vamos ver, o futuro vai dizer, né?
O futuro vai dizer, né? O Ademir, nessa linha também da questão do agro todo aí, município crescendo, prosperando aí, fala um pouco para a gente desse projeto fantástico para Camargo também e região, obviamente.
Sim, a Biofuga está operando aqui em Camargo desde 2013 com uma unidade de biodiesel, né? Essa unidade começou, se eu não me falo a memória, com 180 metros cúbicos dia, e ela veio crescendo ao longo desses anos todos. Hoje ela produz 500 metros cúbicos de biodiesel por dia. E uma das matérias-primas do biodiesel é o óleo de soja, né? Então, num projeto de crescimento da empresa, né, olhando a estratégia como um todo do negócio, se fez uma opção por produzir essa matéria-prima, né, ser autossuficiente em óleo de soja para a produção de biodiesel. Aí nasceu, né, o projeto de processarmos soja, né, termos uma indústria esmagadora de soja. Então, esse projeto ele nasceu em 2021, com as análises, né, de porte da indústria, localização. Né, tinham outras cidades aí disputando essa indústria. Mas, de acordo com um estudo, olhando a estratégia do grupo, somado à influência muito, muito grande do poder público de Camargo, um esforço muito grande do poder público de Camargo para manter a indústria aqui e potencializar mais ainda a cidade, foi uma decisão até não tão difícil de ser tomada, né? Foi uma decisão relativamente fácil de ser tomada, né? Pelo desejo da cidade em ter um empreendimento desse porte, e pela questão estratégica do grupo, né? Descentralização de gestão, aproveitamento das pessoas, da equipe que já está construída hoje aqui. Então foi uma decisão muito acertada do grupo Fuga S.A. em fazer esse investimento aqui, né?
Rogers, volto contigo aí. O que isso representa para Camargo, em especial aqueles ligados diretamente com o agro aqui hoje?
Olha, Macula, hoje a gente precisa reduzir distância, nós precisamos processar, nós precisamos industrializar matéria-prima. agregar valor ao produto. E com certeza a Biofuga está fazendo isso muito bem, desde 2013, como o Ademir falou, com o sebo bovino, um produto que era um problema para a natureza, virou uma solução fantástica. Agora nós, tendo uma esmagadora para esmagar todo soja de Camargo e muito mais, né? Porque a soja de Camargo vai movimentar poucos dias a fábrica da Biofuga. Agregar valor. E é isso que nós, principalmente nós, eu defendendo hoje a classe da cerealistas do Estado, a gente traz isso à tona. Nós precisamos industrializar mais, gerar mais oportunidades aqui dentro do nosso Estado, porque crises e dificuldades, eu tenho um princípio, a gente só supera trabalhando e melhorando o nosso produto. Então, acho que nós estamos fazendo isso, estamos fazendo o dever de casa muito bem, sempre, de novo, falando do PIB, né? O que vai agregar o PIB da Biofuga? Para você ter uma ideia hoje, para a população ter uma ideia, nós temos uma indústria aqui na cidade vizinha de Passo Fundo que está esmagando o dobro que a Biofuga vai começar esmagando no primeiro momento. Ela é 28% do PIB de Passo Fundo. Então, se a Biofuga tivesse instalado em Passo Fundo hoje, ela seria 14% do PIB de Passo Fundo. Então, para vocês terem uma noção do que gera para Camargo, para a nossa grande região aqui, uma indústria do tamanho da Biofuga, que já está em processo de expansão. Ela nem começou a operar, Ademir, e você já me dissesse várias vezes que o processo de expansão já está consolidado. Então, Macula, para nós, regionalmente, para nós, como Estado do Rio Grande do Sul, isso é muito importante. Agregar valor ao produto que vem da terra, que é do nosso produtor, que vai gerar mais oportunidades para o produtor, para o comércio, para a indústria, enfim. E eu sempre digo assim, ó, a nossa oportunidade gera em alimento de maior abundância e mais farto na mesa da população, que é isso que é o objetivo, creio que, da Biofuga também.
Verdade. Volto com Ademir aqui. Ademir, a expectativa, e até o ouvinte às vezes pergunta para a gente, né, no WhatsApp, vem cá, como é que... Quando vai começar lá o trabalho do esmagador em Camargo? Já temos uma data, uma previsão disso?
Sim, temos um cronograma. Esse cronograma foi estabelecido já o ano passado e ele vem até o momento dentro dos seus prazos, né? Nós não estamos com atraso na obra. A previsão de conclusão do investimento é agora em dezembro deste ano. Então, dezembro de 2026 tem uma previsão de conclusão, né, da obra propriamente dita. Temos os meses de janeiro e fevereiro de 26 para ajuste de equipamento, testes de equipamentos, né, para início da operação em março com safra nova. Então, a safra do ciclo 25-26, a gente já vai estar apto a trabalhar com o esmagamento. Então, esse é o nosso cronograma. Em que fase a gente está agora? O projeto ele caminha com duas linhas concomitantes. Uma linha é a linha da obra, né? Essa está dentro do cronograma e tem fatores como o clima que não se controla, mas isso está dentro do previsto. E a outra linha de atuação é a construção do modelo do negócio, né? É a construção da equipe, né? A gente já está buscando perfil de pessoas para a contratação. É uma obra que vai demandar pelo menos 100 pessoas depois para sua operação. Então, é um contingente significativo de pessoas, né? Então, nós estamos construindo o perfil de pessoas, já fazendo entrevistas, nós já estamos contratando algumas pessoas. Isso já aconteceu, contratações agora, pensando na execução do projeto ali na frente. Definições de políticas comerciais, estratégias, por qual caminho a gente vai, né? E se nós olharmos o setor de esmagamento no estado do Rio Grande do Sul, ele vem numa curva ascendente, ele está crescendo, né? Nos últimos 3 anos, ele estava esmagando 7 milhões e 900 mil toneladas, 8 milhões e meio toneladas, a previsão de esmagamento deste ano, 9 milhões de toneladas. Ou seja, independente da quebra de safra, o esmagamento no estado está preservado. O que muda quando quebra uma safra é o volume de exportação de soja. O esmagamento ele se mantém. Isso é extraordinário, isso é muito bom, tanto para o produtor quanto para a indústria, né? Então, nós estamos agora construindo, em paralelo com a obra, o modelo do negócio, né?
O Ademir, sempre que se faz um projeto ousado, que é o caso de vocês aqui, sempre se deixa uma margem para ampliação. Está reservada essa margem?
Sim. A indústria, nós estamos trabalhando concomitante dois processos de ampliação. Primeiro, falando da indústria de extração de óleo, né? A planta ela já nasce para uma extração, um processo de 2.500 toneladas de soja por dia. No início da operação, agora em março de 2026, nós iniciaremos com 1.500 toneladas por dia. Por que isso? Tatear o mercado, esse é um negócio novo dentro do grupo, é um negócio que demanda um valor de investimento muito significativo em capital de giro, né? A Fuga ela é uma entrante no mercado, né? Então ela não é uma empresa que está há muito tempo, ela precisa criar vínculo, criar relações, tanto com fornecedores quanto clientes. Então, nós vamos iniciar o processo com 1.500 toneladas por dia para sentir o mercado, tatear o mercado, aprender um pouco com ele, né? Mas a planta ela já nasce para um esmagamento de 2.500 toneladas por dia. Em paralelo essa ampliação do processo de esmagamento que acontecerá ao natural, em paralelo a isso, já foi comunicado a ampliação da indústria de biodiesel. A indústria de biodiesel produz hoje 500 mil litros de biodiesel por dia. Ela passará para 1 milhão e 200 mil litros por dia. Então, ela irá mais que dobrar. Então, esses são dois processos que eles estão correndo em paralelo. Eles já foram, inclusive, noticiados, né, aqui na comunidade. Então, essas duas plantas de Camargo, as unidades da Biofuga de Camargo, elas vão representar, logo ali na frente, 50% do faturamento do Grupo Fuga S.A. Serão as maiores unidades de todo o Grupo Fuga estarão aqui em Camargo. E representarão em torno de 50% do faturamento do grupo. Então, para vocês terem uma noção da relevância desse projeto, não só dentro do grupo, mas para toda a comunidade e região aqui, né?
Ademir de Quadros, gerente do projeto da esmagadora de soja, muito obrigado pela sua presença.
Nós é que agradecemos e, em nome da direção da Fuga, fica o nosso agradecimento. Em especial, o seu Iedo mandou um grande abraço para todos vocês. João, Genice, foi uma surpresa encontrar o Rogers aqui. Muito bom estar aqui do teu lado. Seremos grandes parceiros de negócios aqui, né? Então, que Deus nos ilumine e que dê tudo certo para todos nós.
Rogers, eu volto contigo e já lanço um desafio para você. Quando é que é a inauguração mesmo, a conclusão, em dezembro?
Isso, dezembro de 25, com inauguração prevista para março de 26.
Tá. Rogers, lanço agora ao vivo aqui um desafio para ti, organizar uma temática para falar mais sobre agro, pode ser?
Ótimo.
Quem sabe nos receba lá na empresa, ou na tua empresa.
Com certeza. Pode ser? Você está no lugar certo, no município certo e com as pessoas certas.
Então você vai organizar?
Vou organizar.
Tá.
Me comprometo.
Pode ser lá na Fuga, lá, acho que vai ser interessante.
Ótimo. Essa primeiramente, né, a vista que a Biofuga tem é privilegiada. Eu fui por várias vezes por convite do Ademir lá e gostaria que um dia também você fosse.
Tu aceita nós ir lá, Ademir?
Evidente, é um prazer recebê-los lá.
Então, já está marcado aí.
Além de uma bela empresa, nós temos uma vista muito bonita entre as montanhas e a cidade de Camargo. Então, acho que é um lugar que você vai se sentir muito bem também.
Tem um pouco de poesia, né? Coisa linda. Jorge, um abraço para ti, obrigado.
Imagina, Marcelo, obrigado mais uma vez pela oportunidade, agradeço à prefeita, a Janice, ao João, ao meu colega Ademir aqui, que a gente troca muita informação, e dizer para todos os camarguenses, né, a gente está de parabéns, me incluo nisso, porque como presidente da Sergs, mas enfim, como camarguense, tenho orgulho de morar num município que começou no Passo dos Camargos e hoje está nas rotas mundiais de exportação, de pujança, tanto é na matéria-prima, como suínos, aves, enfim, o nosso agro. Muito obrigado, Maculã, muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Alvorada por me acolherem tão bem e a gente está sempre à disposição para trazer a boa informação, então, para esses ouvintes.
Muito bem, voltamos, 24 para as 11, temática especial ao vivo em Camargo, na passagem nesse mês dos seus 37 anos de história. Secretária Municipal de Saúde de Camargo, Júlia Bernardi, até há pouco, né, foi comentado de Camargo está muito bem na questão saúde. Que bom saber disso aí, né? Porque um povo sem saúde é um povo que tem dificuldade em crescer, em prosperar, né? Ter a sua atividade rotineira no seu dia a dia. Mas o foco agora, né, secretária? Vamos falar de vacinação, porque sempre há uma resistência, né? Toda vez que se vive uma campanha de vacinação antigripal, principalmente, né, a gente não consegue chegar à meta, né, de cada município. Bom dia, bem-vindo aqui.
Muito bom dia, Maculã, a equipe da tua rádio Alvorada, que se encontra hoje aqui no nosso município de Camargo. Uma alegria.
Hoje, nós que te visitamos aqui.
Exatamente. Viu? Normalmente, a gente vai para lá também, sempre muito bom. Mas hoje, uma manhã chuvosa e muito feliz de poder ter vocês aqui no nosso município. Exatamente, estamos conduzindo a pasta da Secretaria de Saúde, também da Assistência Social, e é um desafio diário a nossa saúde, assim como em qualquer lugar, mas a gente sempre se dedica e tenta fazer bons projetos para o nosso município e para nossas queridos munícipes, né? Na oportunidade, como você falou e mencionou, que na saúde de Camargo estamos muito bem, mas isso se dá devido a um trabalho conjunto com a equipe, então alinhados à secretaria, também alinhados com a gestão, executivo, legislativo e todos os servidores que fazem o seu serviço diariamente, se dedicando para a saúde do nosso município. Referente à vacinação, né, estamos agora ouvindo falar bem mais do que nos outros dias referente à influenza, a H1N1. Tivemos um surto aqui no município, podemos ver que tem hospitais da nossa região também, que eles estão com uma superlotação, e Camargo também acaba sendo afetado, estamos aí com bastante pacientes que estão com essa doença, mas uma das principais formas de a gente poder evitar ou atrasar, né, é a vacinação. E a gente faz um apelo à comunidade para que o pessoal faça adesão à campanha, né, de vacinação. Hoje já está aberta para o público em geral, né, na unidade de saúde, em horário comercial, das 7h30 às 11h30 e da 1h às 17h, que é uma das formas de prevenção também. Temos situações que o paciente fica mais grave, outras nem tanto, mas é a saúde, né, da gente. Muito se confunde com vacina do Covid e outras fake news que acabam, às vezes, confundindo, mas é muito importante que o pessoal faça, venha até a unidade, tire as suas dúvidas e procure um profissional que, de fato, saiba sobre o assunto.
Secretária, um outro assunto aqui, que projeto você tem para colocar para a gente que é importante para Camargo nesse momento, hein?
Nós tivemos alinhando com a prefeita Janice, também com outros profissionais que estarão envolvidos, nós vamos estar ofertando uma formação para os nossos profissionais, tanto da área da saúde, aqui menciono também a Secretaria de Educação, a secretária Maribel, onde a gente vai fazer uma formação de junho a novembro com os nossos profissionais, para que eles possam estar capacitados, estarem atualizados dentro das temáticas, das demandas que o município vem apresentando em saúde mental, criança, adolescente, bullying, como conduzir, a questão de automutilação, jovens, também adultos, idosos. Então, é uma formação, uma capacitação bem elaborada, pensada por todos nós aqui do município, basicamente Secretaria de Educação, Saúde e também a prefeita Janice, que muito nos apoia na secretaria. Então, a gente está com esse projeto que vamos dar início na próxima semana e esperamos que colher bons frutos e isso venha a somar para a nossa comunidade.
Vejo um projeto muito desafiador, hein?
Exatamente, né? A gente não é de ontem um projeto que foi pensado de última hora, e sim, é tempo que a gente está organizando para que se possa oferecer algo que, de fato, os profissionais vai em encontro das necessidades e que vá somar depois no atendimento aos camarguenses, né?
Muito bem, secretária Júlia Bernardi, obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho aqui em relação à saúde da comunidade camarguense. Alô, papai, alô, mamãe camarguense, vamos vacinar, né?
Exatamente, a gente faz um apelo, né? A vacina está aí, é só ir até a unidade, se deslocar, e é melhor levar um...
Local de vacinação aqui.
É no Silvio Cerato, na nossa unidade de saúde, na sala de vacinação. As pessoas podem chegar lá, já vão ser atendidas, levar a carteirinha de vacinação. E é melhor fazer a vacina do que depois ter que ficar de cama, ou até mesmo num hospital. Procurar evitar, né? E hoje... Nessa época tem bastante síndromes gripais. E se cuidar, usar máscara, se está com sintomas, ficar em casa para não passar, não contaminar outras pessoas. Todo esse cuidado, ele tem que ser redobrado e sempre pensando na saúde da população.
E não esqueça de que vacinar é um grande ato de amor pela vida. Obrigado, secretária.
Obrigado.
Faltando agora 16 para as 11, o Temática volta na sequência para fecharmos também com a prefeita Gianice. Já voltamos. Agora 10 para as 11, quase na reta final do Temática Especial de Camargo, 37 anos de história. Obrigado aí pela sua companhia, ao vivo aqui nos 107.7. Também com a gente no aplicativo da tua Rádio Alvorada, redes sociais, onde você estiver. Saiba que você é muito especial para a gente. Tua Rádio Alvorada, líder em audiência, com muita honra, com muito prazer. Prefeita Gianice de Freitas Fernandes, bagiense. Eu estive em Bagé por um tempo. Adoro a Rainha da Fronteira. Adoro a fronteira toda aí, maravilhosa. E Bagé é a Rainha da Fronteira, né? Como se fala bastante aí, né? E ela falava de que já há 25 anos, né? Se considera camarguense. E certamente abraça e abraçou Camargo com muito prazer, com muito orgulho. Prefeita, dos 25 anos, dos 37, 25 anos você está aqui, não é? O que te marcou até agora dessa comunidade maravilhosa?
Maculã, o que mais me marcou foi o acolhimento das pessoas. Eu cheguei num lugar que eu não conhecia ninguém, e sempre me senti muito bem, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, fiquei na casa de pessoas que eu não conhecia e aqui permaneço. Então, por isso que realmente uma marca do nosso município é o acolhimento. Quem vem para cá se sente bem. Quem aqui mora valoriza a sua terra. Então, fico muito feliz. E me considero camarguense. E feliz também pela oportunidade de estar conduzindo o executivo pelo segundo mandato, podendo dar continuidade juntamente com João Carlos e todo o nosso secretariado a um trabalho que apresenta resultados para a nossa comunidade camarguense.
Você, como enfermeira, veio para cá com essa missão de ajudar as pessoas a terem saúde e mais qualidade de vida. O ser prefeita era um desejo como forma de retribuir esse acolhimento?
Na verdade, tanto na minha formação profissional de enfermeira, quanto agora na função de gestora, é uma marca o cuidado. Cuidado na área da saúde e agora o cuidado nas diferentes áreas. E é isso que me motiva. É poder cuidar das pessoas, é perceber que as famílias conseguem progredir, é poder dar uma assistência à saúde de qualidade, um acesso à educação, uma infraestrutura das estradas, o nosso agricultor tendo o merecido reconhecimento e tendo o poder público como parceiro através de políticas públicas que incentivam o nosso agricultor, é na geração de emprego, é no aumento da arrecadação. Camargo, por 2 anos consecutivos, tem o aumento do ICMS de 8%. Isso é fruto do trabalho de cada camarguense, é da diversificação da sua produção. Então, estou muito feliz com este programa também, com as pessoas que por aqui passaram e manifestaram o seu conhecimento e o amor a esta terra.
Prefeita, gratidão pela sua acolhida, parabéns pelo trabalho de toda a comunidade que pensa firme e forte e quer prosperar no dia a dia aí. Sua mensagem para a gente, para fecharmos aqui o temático com chave de ouro agora.
Gratidão também, Maculã, a você, ao João Pedro, que nos proporcionaram este programa muito especial, e dizer para cada camarguense da nossa alegria de estar conduzindo os trabalhos e que todos se sintam parte desse processo de crescimento e de desenvolvimento. Agradecer pelos gestores que já passaram e que também contribuíram, mas a cada camarguense de forma especial, pela dedicação por fazer parte desse processo. Muito obrigado e um feliz aniversário a todos nós camarguenses.
Obrigado, Janice de Freitas Fernandes, prefeita municipal de Camargo, onde a mulher também aqui faz a sua parte. Ana Lúcia, obrigado pelo suporte no estúdio aí, eu fico por aqui, porque o temática, em algum momento daqui para frente, né, João Pedro, vai estar em outros lugares também, com certeza absoluta. Ficamos por aqui, feliz manhã de quarta-feira para todos nós.